Meus caros, vocês me acompanham aqui, espero que esse suporte esteja firme. Estou saindo aqui da garagem. René de Paula Júnior falando, se é a primeira vez que você, por acaso, caiu aqui de paraquedas, eu tenho um hábito não muito salutar, não recomendo a ninguém, de aproveitar o trânsito daqui de São Paulo para compartilhar eventualmente alguma ideia que esteja me inquietando e que eu não tive tempo de pôr no papel e tal. E pôr no papel, aliás, é muito engraçado, né? Porque acho que pela primeira vez na vida eu escrevi um artigo longo num tablet. Foi uma experiência estranhíssima. Muito estranho, não sei de que maneira isso afetou a qualidade. Escrevi lá quase 5 mil toques, tique, 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 com o dedão. Muito engraçado, eu tenho um tablet Android. Sei lá, espero que tenha ficado bom. Vai sair naquela revista Wired. Eu escrevo para eles desde o tempo que chamava revista de web design, faz mais de 10 anos. Mas o que é mais engraçado dessa história é que eu uso esses momentos para compartilhar ideias que de repente estão na cabeça e eu não quero que se vão, né? E aí, eu estava viajando agora no feriado, e aí uma ideia estava me inquietando pra caramba, até falei, pô, mas é pleno feriado, eu vou pegar aqui uma câmera e vou sair gravando aqui, pô, tá com a minha mulher, não quero misturar as bolas, né? Então eu peguei e rapidamente entrei no meu celular e peguei um aplicativo antigo que chama Remember the Milk, que é um aplicativo de agenda, né? E anotei lá a ideia, escrevi rapidamente, bum, mandei a ideia pra mim mesmo. E aquela ideia estava fervilhando na minha cabeça. E aí, hoje de manhã, eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada nessa bendita ideia. É lógico que eu li aquela frasezinha e já não tinha mais ressonância nenhuma. É como quando você sonha alguma coisa maravilhosa, no dia seguinte você não lembra direito, não faz o menor sentido e tal. Mas eu acho que mesmo assim, embora o fluxo de pensamento que nasça hoje seja diferente do que teria, sei lá, sido ontem ou anteontem, em outras circunstâncias, eu acho que a colocação é interessante. Eu estava ouvindo um podcast que eu acho de uma riqueza extraordinária, que é de uma rádio pública de Nova York, chamada WNYC, a Rádio Pública de Nova York, e eles têm um programa chamado Radio Lab. Procura lá, radiolab. Acho que é .org. Bom, 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 bom. E aí, um dos episódios era sobre cores. E a história, normalmente eles fazem um programa de uma hora com trechinhos diversos, entrevistam vários especialistas e tal. E uma coisa interessantíssima, que acho que foi do que mais me marcou nessa história das cores, é que, como é que eu coloco isso? É uma coisa ligada à percepção humana. A gente, sei lá, tudo leva você a acreditar que seus olhos são câmeras de vídeo que estão captando absolutamente tudo, né? Estão registrando com uma fidelidade extraordinária. Mas, na verdade, enxergar não é a mesma coisa que ver. Ver é um processo mental, né? Então, por exemplo, eu estava em Minas. Eu não entendo nada de natureza. Natureza, para mim, natural para mim é cidade, natureza para mim é uma coisa completamente não natural para mim. Então eu não entendo nada de árvore. Então quando eu olho para, sei lá, uma mata, o que eu vejo são árvores. Se você perguntar para mim, o que você viu? Várias árvores, né? Como eu não entendo, eu não sei o nome de nada, então eu não registro. Né? Agora, se eu estiver com alguém que tem uma boa noção de, sei lá, botânica, paisagismo, diabo 4, o cara vai falar, olha que legal, pô, que bela, fala aí uma palavra qualquer bizarra aí dessa daí, ó, que belo pé de manga, que belo pé de goiaba, que belo pé, para mim pé eu conheço o meu, eu não entendo nada de pé, de nada. E aí, então, o que acontece, como essa pessoa tem um repertório, um vocabulário, né, ela consegue ver mais, embora os dois enxerguem praticamente igual, né? Vamos imaginar que os dois enxerguem 20 por 20, essa pessoa vê o que eu não vejo, Né? Um outro exemplo curioso disso, e esses processos são muito intrincados e complexos, e são várias camadas, é muito interessante como funciona a percepção. Eu logo eu vou chegar onde eu quero chegar aqui, tá? Só estou dando uma introdução aqui, uma volta. Um exemplo, outro dia eu estava dirigindo, e aí passou um carro e me chamou, a placa automaticamente me chamou a atenção. Era muito parecida com a placa de um carro que meu pai teve há 40 anos atrás, ou 35 anos atrás, vamos dizer. E eu lembrava o raio da placa, né? Então, ao invés de ser, sei lá, 17, whatever, um número estava errado. Então era 1713. Eu falei, pô, que curioso e tal. Por que essa placa me chamou a atenção, entre outros milhares que eu estava vendo, sei lá. Aí passa um minuto, um carro passa atrás daquele outro ali, 17, em vez de 17,3, estava 17,93. Eu falei, nossa, que coincidência maluca, né? Aí passa 5 minutos, eu estava dirigindo, acho que até ficou registrado na câmera, vê um outro carro com a placa 17,93. Uau! Aí você fala, o que quer dizer isso? A única coisa que isso quer dizer é o seguinte, aquela sequência de números, ela para mim é como se fosse uma palavra, como se fosse um critério. Tá? E essa sequência eu enxergo, as outras não. Todas as outras sequências para mim não são significativas. Só que aquela sequência é significativa, então ela salta a minha vista, mesmo que eu não queira. Né? Se eu não, meu pai não tivesse tido aquele carro, que era uma Brasília Azul, diga-se de passagem, eu não veria isso. Bom, ponto. A única coisa que eu estou querendo dizer aqui é que a gente vê o que a gente está, o que a gente aprendeu a ver. Né? A gente vê o que a gente é capaz de discernir, de diferenciar. Né? Então, mas aí vem uma coisa, pronto, agora vamos entrar aqui no que realmente me interessa nessa história. Que se tem alguma coisa que as pessoas hoje estão aprendendo a ver e a enxergar, são marcas. Isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. Então, eu estava outro dia voltando de um compromisso profissional, de trabalho, e eu estava num táxi. E o taxista era um cara novinho, um cara que devia estar começando sua carreira, aparentemente, né, um cara que teve que batalhar, que não tinha tido muito estudo e tal. E aí, de repente, passa um carro coreano, o cara fala, nossa, que carro chique da Hyundai, deixa eu ver qual é o modelo. Aí ele fica emparelhou ali para ver o modelo e tal. Aí ele virou e falou, não, mas carro para mim é BMW, porque aquilo sim é que é design. Eu fiquei meio chocado, porque para mim carro é mais ou menos que nem árvore, né? Eu não presto atenção em marca, eu não gosto de marca de carro, eu não gosto de carro. Então para mim, eu estou vendo objetos se movendo, parece problema de cinemática do colegial, né? Estou vendo objetos se movendo em velocidades diferentes, mas eu não presto atenção se é uma Meriva, se é um, fala aí, um Porsche, whatever, né? Mas para o cara, ele está circulando entre vários objetos que chamam a atenção dele. E não só, olha que coisa absolutamente fascinante para mim. BMW para ele era interessante pelo design. Olha que coisa maluca, design que antes era uma coisa, né? Que você comprava naquelas lojas caríssimas e, né, só gente muito bacana comprava coisas pelo design. Até a palavra design, que é uma palavra estrangeira, de repente vira uma coisa absolutamente massificada, né? Interessantíssimo isso, né? De repente isso passa a ser um critério, mesmo em camadas sociais, em camadas que em princípio não tinham, passou a ser. Né? E o mais curioso dessa história, ainda vou insistir nessa história do design. Algum tempo atrás, quando essa noção de design não era tão prevalente, né, não era uma coisa tão, sei lá, preocupação cotidiana, quando você falava de alguns carros, tipo Mercedes, né, ou BMW, você ia falar, pô, aquilo é um carrão. Você estava pensando provavelmente em qualidade, você estava pensando provavelmente em sofisticação, você estava pensando provavelmente em potência de motor, né, você estava pensando em desempenho, né. Eu acho que era isso que passava pela cabeça quando a gente olhava um carrão, o cara tinha um carrão, né? Ou então, talvez pelo preço, né? Esse é um carro muito caro. Então, se é um carro muito caro, isso é, né, coisa para privilegiados. Eu não sei exatamente o que acontece, que de repente o critério passa a ser design, e design sempre com uma, é a impressão que eu tenho, pelo menos, sempre com um apelo visual, né? A coisa é bem desenhada, a coisa é bonita, né? Curioso isso, porque na minha cabeça, a minha formação que eu reconheço como formação mesmo, é de comunicação, fiz rádio e TV. Então eu me considero um profissional, eu me considero um cara de comunicação. Embora na minha tenra juventude eu tenha feito um tempo de engenharia, mas eu peguei e larguei, desencanei, nossa, não gostei, saí fora e fui fazer rádio e TV, tá bom. Mas algumas coisas de engenharia marcaram, e uma delas é um conceito que eu acho que saiu um pouco de moda, que é o conceito de qualidade. Então eu vou bater aqui o que para mim é qualidade. Qualidade, quando você pensa em qualidade, você fala, isso aqui é excelente, então tem mais qualidade, né? Esse chocolate é belga, então ele tem mais qualidade. Na verdade, quando você trabalha em algumas áreas, né? Engenharia, por exemplo, qualidade não tem a ver com excelência. Qualidade tem a ver o seguinte, sei lá, olha, eu quero comprar de você todo dia de manhã 3 pãezinhos. E vamos colocar aqui no contrato que a qualidade tem que ser, o pãozinho tem que ter peso de tal tamanho, tem que estar assado direito, você coloca uma série de parâmetros de qualidade. E se o cara respeita aqueles parâmetros, então você pode dizer que o cara está mantendo a qualidade. Então qualidade passa a ser, não se é melhor ou pior, mas simplesmente se o cara está respeitando os parâmetros esperados. Então, se eu falar, olha, todo dia eu quero comprar de você pão murcho, e o cara todo dia me entrega pão murcho, pô, qualidade 100%. Se um certo dia ele me entrega uma baguete francesa maravilhosa e crocante, por melhor que ela seja, eu falo, desculpa, isso aqui sai fora do meu padrão de qualidade. Tá? Então, só para dissociar um pouco qualidade com excelência. Qualidade, dentro desse universo, tem a ver com o seguinte, um certo padrão e você respeitar esse padrão de maneira consistente, tá? Por que eu estou dizendo que isso está esquecido? Porque eu já vi muita gente comprar carro pelo design sem saber, aí depois de descobrir que 6 meses depois que o carro estava chacoalhando que nem uma lata velha, que a manutenção era um horror, que o carro dava um monte de problema, blá, 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 blá. Porque simplesmente se fechou, ou se esqueceu, né, de levar em consideração de que maneira aquela empresa, aquela marca, ela mantinha quais eram os seus padrões e se ela mantinha esses padrões, né? E foi por uma questão externa, por uma questão estética, por uma questão de aparência de modernidade, né? Isso é uma coisa bem maluca, porque na verdade, se a gente parar para pensar, por que que você volta num restaurante X? Putz, meu amor, vamos ver Dia dos Namorados, vamos voltar no restaurante X. Você volta porque você imagina que ele vai ser tão bom quanto foi da última vez, né? Ou seja, que ele vai corresponder àquilo que você espera, né? Que ele não vai fazer surpresa nem para cima nem para baixo, né? De repente eu quero, sei lá, chego lá, a comida está melhor ou pior. Na verdade eu queria que fosse como eu estava esperando. Então a gente esquece um pouco disso, mas muitas vezes o que você quer é que aquilo que você esperava aconteça, né? Quando você foca exclusivamente na questão do design, você julga as coisas pelo design, e na verdade o design talvez seja a parte mais fácil de você avaliar, porque muitas vezes é só visual, né? E muitas vezes você não está julgando design, você está inconscientemente julgando uma moda, né? Isso parece com as coisas que estão em moda hoje, né? Tipo, talvez o cara na década de 50 achasse que um carro com bom design fosse aquele rabo de peixe lá, ou alguma coisa parecendo um foguete do Buck Rogers, né? Da aeroespacial. Porque na época aquela era moda em termos visuais. Não necessariamente aquilo era bom design, mas era assim, era moda. Então o cara fala, ah, isso sim, é bom design, porque tem a ver com uma moda. Então talvez hoje exista, talvez, quando eu vejo, sei lá, saiu lá o Galaxy S3, Aí o cara vai olhar e fala, puxa, mas na verdade ele não vai pensar se aquilo é bom ou não. Ele vai pensar se é melhor, é diferente do iPhone ou não. Né? Se aquilo parece mais moderno ou não parece mais moderno. Então, o julgamento fica muito nessa questão estética. Tá? Qual é o problema disso? Na verdade, isso é uma coisa curiosa, porque se a gente parar para pensar, por que que você compra, ou por que que muita gente compra a Apple? É por causa do design? Talvez é a primeira coisa que você diga, mas na verdade não é por isso. Você compra por uma qualidade constante, né? Você sabe que vai ser um hardware bom, você sabe que o desempenho vai ser bom, você sabe que o acabamento vai ser bom, você sabe que, quer dizer, não tem surpresa ruim, né? Não tem surpresa, nem surpresa assim, nossa, é muito melhor do que eu esperava, né? Mas aí o outro cara que comprou tem uma experiência diferente, que nem carro usado. Não, você compra porque existe uma qualidade, né? Um padrão de qualidade, uma constância, né? Você sabe disso, aquela marca, ela é consistente, ela entrega sempre, não tem surpresa, você não vai ficar na mão, né? Então, quando a gente fica valorizando tanto essa questão do design, na verdade, não é bem isso que a gente, na verdade, preza. Né? Vou dar um outro exemplo aqui que me impressionou. Eu tinha visto uma vez no aeroporto de Congonhas umas propagandas de smartphones e tablets totalmente Xing Ling. Era uma marca chinesa, que eu nunca tinha ouvido falar, chamada ZTE. Nunca tinha ouvido falar. Mas os anúncios eram bonitos. Tal. Aí um dia eu falei, pô, esses caras, se isso daí for baratinho, vai quebrar o joelho de muita gente. E aí, uma vez eu passei numa loja da TIM, sei lá, e tinha lá esse bendito um tablet ZTE para vender, e tinha um tablet da Samsung também. Eu cheguei pro vendedor e falei, meu, quanto custa cada um? Ah, esse daqui custa... Eu não vou lembrar, vamos imaginar que um custasse 900 e outro custasse 1.500. Ah, qualquer coisa assim. Aí eu falei, pô, esse baratinho aqui deve estar vendendo que nem água. Ele falou, não, na verdade não. Eu falei, pô, mas até que é bonitinho. Eu falei, não, a questão não é essa. Para quem tem pouca grana, a questão não é tanto ser tão bonitinho ou não, é questão de robustez, porque ele está gastando essa grana, gastar, para quem tem pouca grana, gastar 900 ou gastar 1.200, é mais ou menos a mesma paulada, vai demorar um pouco mais só para o cara pagar, mas ele vai atrás do que? Se aquele produto vai quebrar menos, se ele vai durar mais, se vai dar menos dor de cabeça, aí entram questões do que? Qualidade. Então não é só uma lógica de preço e aparência. Então de repente o cara conseguiu copiar o design, que é fácil copiar o design, é fácil, né? Você vê um monte de carro e de produtos por aí que copiam descaradamente outros produtos. A questão é, vale a pena eu gastar com esse cara, sim ou não? Um outro aspecto curioso, eu lembro que há muito tempo atrás uma professora me chamou para ser assistente dela numa faculdade e tal, e aí tinha aqueles trabalhos de conclusão de curso, né, das turmas e tal. E é muito engraçado que o trabalho consistia em visitar uma empresa, era uma faculdade de marketing, não sei lá, faz tempo. E aí, visitar uma empresa, analisar como aquela empresa estava trabalhando e eventualmente sugerir melhorias. Cara, não estou brincando, acho que 100% dos casos, para os alunos, a coisa mais dramática era o logo. Aí é lógico que vinha sempre algum especialista em CorelDRAW, alguma coisa surtada dessas, para propor um outro logo. Ok, né? Óbvio, o logo é a coisa mais fácil de você ver, é a coisa que mais salta à vista. Mas o problema da marca é o logo, né? Se fosse assim, o Google tava mal na foto, que é um logo pavoroso. E a Yahoo, no começo, também tinha um logo, depois melhorou um pouquinho, ficou aquele Y roxo. Mas logo, você não sabe ver outra coisa, né? E curiosamente, na área digital, é muito comum o cara partir para a área de web design, né? E ficar muito mais focado, muito mais chato, muito mais crica com a questão do design, ou da questão visual, do que da questão de qualidade, desempenho, experiência do usuário e tal. Então aí, bom, depois de toda essa zona, dessa volta toda, né? Todos nós somos especialistas em design, né? A gente consegue, qualquer criança consegue ser, porque que é uma Porsche Cayenne, né? O cara é especialista em marcas e design, aparência e logos e marcas. Aliás, isso é uma coisa curiosíssima, né? A mesma camiseta, se for da Abercrombie, é a mesma, deve ser o mesmo pano, você se dispõe a pagar muito mais por ela. Né? Quando eu era moleque, assim, na boa, você tinha uma diferença brutal de qualidade entre as coisas. Então, quando você comprava uma coisa de qualidade, uma coisa mais robusta, uma coisa mais confiável, etc., então, era mais caro. As coisas um pouco mais descartáveis, puta, era preço de banana. Agora, hoje, as coisas praticamente, se você, né, tem a mesma expectativa de não durar nada, e você vai gastar uma grana para pagar de bacana, né? Para desfilar com uma marca que é simplesmente um símbolo. É só um símbolo, já não está mais atrelado, está como está chovendo, espero que isso não afete o som, já não está mais atrelado a nenhuma questão maior. Mas deixa para lá, esse é comportamento, não me vem muito ao caso. Mas vamos voltar um pouco para a questão do design aqui. Hoje em dia, tem uma demanda crescente nas boas empresas, claro, né? Por profissionais de experiência do usuário, tá? Para o cara ser um especialista, para o cara, né, se aprofundar em experiência do usuário, a questão mais não é só design, a questão mais não é só bonito, a questão mais não é psicologia das cores, a questão não é mais cantos arredondados, a questão é se o cara sai feliz dessa experiência ou não, se ele vai querer fazer de novo, sim ou não, né? Se o cara vai... Aliás, eu trabalhei uma época, 3 vezes na verdade, numa agência chamada Wanderman, que é de marketing de relacionamento. E aí eu lembro que o cara que contratou a gente era um gringo, e ele falava o seguinte: olha, você só pode dizer que você vendeu alguma coisa se você vendeu uma segunda vez, se o cara compra de novo. O cara compra de novo porque a experiência foi boa. O cara compra de novo porque ele espera que aquela experiência se repita, né? Tem uma expectativa de consistência, de constância, né? E aí eu volto de novo para a questão. Estou dando essa volta gigante para a gente sair um pouco dessa ditadura bizarra, né, do visual, a ditadura bizarra da aparência, a ditadura bizarra do status, né, que leva a um mundo de pirataria, que leva a um mundo de egos, etc. Para a gente voltar a pensar de novo na questão de qualidade. E de novo, não é qualidade excelência, é qualidade constância, qualidade entrega, qualidade, né, repetir sempre. Então eu sei que toda vez que eu compro na Livraria Cultura não tem Xabu, toda vez que eu compro no Netshoes não tem Xabu, toda vez que eu compro na Amazon não tem Xabu. Isso é constância, né? Constância. Se bem que na verdade existe gente que é constantemente ruim, né? Mas, na verdade, até o constantemente ruim é mais tranquilo, porque você sabe: olha, cara, eu tô com pressa, eu vou comer naquele quilo podre ali na esquina, eu sei que é ruim, mas tudo bem, vai, eu tô com... Né? Então, até a qualidade baixa tem lá os seus... A qualidade, quer dizer, a excelência baixa, ela tem lá os seus méritos. Tem gente que gosta de comer comida de boteco, né? Quer infartar, né? Gosta de fumar, sei lá, whatever. Mas a grande questão é, volta. Quando a gente começa a pensar nessa questão de qualidade do serviço, de consistência, experiência do usuário, fidelidade, relevância, pô, acho que a gente muda de patamar, né? A gente muda de patamar, porque aí isso abre até para você aprender novas disciplinas, tipo o que que faz as pessoas mais felizes, né? Como é que essas pessoas vivem, quem são essas pessoas, né? Como é que eu posso ser mais relevante, como é que eu mantenho a qualidade em todas as plataformas. Outro dia, só para exemplificar, eu estava conversando, semana passada, conversando com um cara responsável pelos canais digitais de uma mega, mega empresa, daquelas com dezenas de milhões de clientes. E o cara perguntou assim: como é que eu migro a minha empresa para o digital? Eu falei: vamos mudar a pergunta? Porque na verdade não é que eu não quero responder essa pergunta, eu acho que essa é uma pergunta ruim. A pergunta é: como é que você corresponde à expectativa dos seus clientes? Essa é a questão. Não é como é que se migra para o digital, é assim, como é que... Se primeiro tem que entender as expectativas, tem que entender como esse cliente funciona, tem que entender que canais que ele usa. E aí sim você vai pensar como é que você mantém uma constância, um padrão de excelência, né, em todos os canais. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai atender o cara super bem via Twitter, mas vai atender o cara mal na loja. Né? Você vai atender o cara super bem, o que eu duvido, né? Pelo telefone, mas vai atender muito mal o cara, sei lá, no balcão. Então, a questão para mim, a questão que eu acho que o cara tinha que se perguntar, eu espero que ele tenha gostado da minha resposta, é a seguinte... escolha uma boa pergunta. Essa, assim, ficar perguntando como é que você migra para o digital, ou como é que... Aí você vai ver, o cara fala, não, a gente acabou de refazer o site. Aí eu fico me perguntando, o cara refez o site pensando no design, ou ele fez pensando como é que eu atendo melhor esse cliente? Né? Como é que eu torno a experiência da minha marca, ou a experiência do meu serviço, consistente em todos os canais? Bom, meus caros, eu acho que era isso. Obrigado pela companhia. Eu acho que eu consegui, de casa até aqui, concluir esse pensamento. Espero ter provocado vocês positivamente. René de Paula Júnior falando, roda e avisa.